chatas que você tanto ignorava. Não me deu moral, e já que não percebe nada, percebe então. Alto, vem. Mas meu pedido responde essas chatas que você tanto ignorava. Não me deu moral, e já que não percebe nada, percebe então meu tchau.
Itapuã FM.
Bagagem arrumada, falando de amor.
Itapuã.
Quem de nós se perdeu? Foi você ou fui eu? Isso não mais importa. Amor maior que o meu, nem o meu e nem o seu registraram na história.
Essa vida só vale o que a gente viveu. Fora disso foi tempo que já se perdeu. Imagina nós dois se pegando de novo agora,
falando de amor no pezinho do ouvido.
Você sussurrando e eu mais suando seu gemido.
Agora só falta você assumir que me ama. Bagagem arrumada, falando de amor.
Dessa vida só vale o que a gente viveu. Fora disso foi tempo que já se perdeu. Imagina nós dois se pegando de novo agora.
Senhores, isso é Bagagem Arrumada, falando de amor. Faltando 24 minutos agora para as 6 da tarde. Vou dar um abraço para geral que está trabalhando aí no material de construção doce lá no Nordeste de Maralina. Alô, Janine, beijo aí para você também no Nordeste, tá bom, sua linda? Fernando tá curtindo a gente lá em Sussuarana. E também o Daniel Ramon. Alô, Daniel, tamo junto, tá na Pituba, tá colado com a gente. Agora 5h37. Daqui a pouquinho, informação do trânsito para você. De propósito, mesmo se o mundo acabar, ao vivo.
Primeira vez que me senti assim, lembro que eu era apenas um garoto. Nem sabia certo que ia ser de mim, passava o dia ouvindo sorriso maroto. A vida mudou, o tempo passou, a gente ficou por um fio. Oh, oh, oh. Graças a Deus o nosso amor foi forte. Não desistiu, não desistiu. Desde o primeiro sorriso que você me deu, eu sou o seu. Enquanto houver batimento nesse peito meu, eu sou o seu. Mesmo se o mundo acabar, eu vou estar lá. Fecha os olhos e lembra que você me
assim. Lembro que eu era apenas um garoto. Nem sabia ao certo que ia ser de mim. Passava o dia ouvindo sorriso maroto. A vida mudou, o tempo passou. Ficou por um fio. Graças a Deus o nosso amor foi forte. Não desistiu, não desisti. Oh, eu sou o seu. Enquanto houver batimento deste peito meu, mesmo se o mundo acabar, eu vou te amar. Fecha os olhos e lembra que passava o dia ouvindo sorriso maroto.
Itapuã FM
no trânsito.
Vamos lá, meus amores, agora são 5:40, mudou às 5:41, faltando 19 minutos agora para as 6 da tarde. No finalzinho aqui do programa, a gente fala mais uma vez, direto da redação, com o Lucas Barbosa, que tem informações do trânsito. Fala, Lucas!
Atenção para as últimas dicas, Sandroso, no oferecimento. Hora H Honda, HRV Linha City, WRV com bônus de 15 mil, ou HRV 2026 com taxa zero e muito mais. Aproveite! Olha, Sandroso, quem tá saindo da Cidade Baixa e vai pro Cabula, deve pegar agora a Via Expressa, que tá com pista um pouco mais livre. Quem pega a Bonocô enfrenta a retenção ali na saída do Vale do Ogunjá, o que pode fazer você se atrasar um pouco. Por enquanto, ainda temos trânsito bom na CMDTRAN no sentido paralela. Tem intensidade, mas você só pega lentidão na Lipe. A partir da paralela, que o caldo engrossa um pouco, tem muita intensidade no sentido aeroporto, desde a saída da Avenida Tancredo Neves até próximo do CAB. Hora H Honda, HRV Linha City, WRV com bônus de 15 mil ou HRV 2026 com taxa zero e muito mais. Aproveite! Contigo, Sandroso!
Valeu, Lucas! Obrigado pelas informações. Amanhã você tá de volta, garoto!
Na Itapuã FM, direto do Túnel do Tempo.
Muito bem, meus amores e minhas amoras de plantão, são 5:42. Quando você ouve essa trilha, você sabe que está na hora de você programar a sua máquina do tempo. E hoje vamos voltar ao ano de 1994 com a música Take a Bow. Pois é, uma das baladas mais marcantes, inclusive, da rainha do pop. Tô falando dela, Madonna. A faixa faz parte do álbum Bedtime Story, que foi escrita em parceria com Babyface, tornando-se um dos maiores sucessos da sua carreira. A canção chegou para suavizar a imagem da cantora, que vinha da fase polêmica e ousada do álbum Erótica. Com uma pegada mais voltada para o rhythm blues e também para o pop suave, a música destacou-se pela presença de uma orquestra completa, marcando uma das performances vocais mais puras e elogiadas de Madonna. Foi o single que permaneceu por mais tempo no topo da Billboard Hot 100. Take a Bow também entrou para a história como a música da Madonna que mais tempo permaneceu em primeiro lugar na parada americana da Billboard 100, liderando o ranking por 7 semanas consecutivas, totalizando 30 semanas na lista. Por isso, agora, programe a sua máquina do tempo e voltemos ao ano de 1994 para curtir esse clássico da Madonna.
No Túnel do Tempo, Itapuã FM.
Masquerade is getting older. lights are low, the curtains down. There's no one here. Say your lines, but do you feel them? Do you mean what you say when there's no one
sucesso. Itapuã.
Itapuã. Troquei de lençol, troquei de colchão, mas de sentimento não. Oh, mania que cê tinha de dormir cheirosa, deu vontade de respirar sua pele agora, mas o seu perfume só tá perfumando a minha memória.
Na minha mente vem o crush. Você tá lá na morrição, no mar estranho. O poder da saudade é de dar medo. Eu sinto raiva de mim, porque ainda sinto seu cheiro.
Dentro da cama e na minha mente vem os flash.
Você tá lá na morrição, no mar estranho. O poder da saudade é de dar medo. Eu sinto raiva de mim, porque ainda sinto seu cheiro.
De dormir cheirosa,
deu vontade de respirar sua pele agora. Mas o seu perfume só tá perfumando a minha memória.
Feito na cama e na minha mente vem os flash. Você pelada, amor, e vamos embora, splash. O poder da saudade é de dar medo. Eu sinto raiva de mim,
Felipe Araújo e a participação do Luan Pereira, Boris Splash. Faltando 11 minutos agora, 11 minutos para as 6 da tarde. Tá na hora, hein? Tá na hora. Para você que ligou, mandou sua mensagem no 982-589750. Cruze os seus dedinhos lindos e maravilhosos, que tá na hora da gente liberar esse presentaço para você.
A Itapuã FM é apaixonada por você.
Ai, gente, eu sou apaixonada pela Itapuã FM.
E agora, sorteia um super presente. Se ligue, se foi você quem faturou.
Vamos lá, preste bastante atenção, porque você que é morador ou moradora da Mata Escura, tá faturando aqui um aspirador de pó, mais um chinelo personalizado da Itapuã. Quem tá levando pra casa é a Jussara Tourinho Vidal. Alô, Jussara! Sua linda, maravilhosa, participou com a gente aqui, mandou recado, mandou alô e agora tá faturando presentaço aqui na Itapuã. Aspirador de pó todo seu, meu amor, mais um chinelo personalizado da Itapuã, tá? Pra você que mandou mensagem, participou, mas não ganhou, fica triste não, a qualquer momento tem mais presentaço aqui na Melhor do Brasil. Porque aqui a gente faz de tudo pra te ver alegre, contente, feliz. E é claro, com presentaço na mão, né?
Continue ligado.
Ligado.
Já, já, tem mais sorteios aqui na Itapuã FM.
A rádio que mais dá prêmios.
E o nosso Para Tudo de hoje vai ficando por aqui. É só o segundo da semana. Tem problema não, ainda tem muita coisa bacana para acontecer. E é claro, a sua terça-feira e a sua semana será de muita paz, será iluminada, hein? Tudo de bom está prestes a acontecer, se é que já não aconteceu, tá? No oferecimento todo especial da Rede Forte, Supermercado Forte, o mercado do seu bairro sempre perto de você, e Softcomp, especialista em radiocomunicação para eventos, empresas e operações industriais. Softcomp, inteligência que protege, tecnologia que conecta, são os nossos patrocinadores, patrocinamores, na verdade, né? Amanhã, a partir das 4 horas da tarde, a gente tem mais um encontro marcado, tá bom? Coloque aí, ó, no seu calendário, coloque na sua folhinha, coloque também no seu alarme, no seu celular, porque amanhã tem mais Para Tudo pra gente desopilar, só tocar música boa e, é claro, liberar presentes pra você, tá bom? Pra todo mundo, bom finalzinho de terça-feira. Curta bastante, cuidado pra você que tá no trânsito, se tá chovendo, paciência, nada de xingar o coleguinha do lado no engarrafamento, porque a gente quer você sempre bem, pra tá sempre colado aqui com a gente. Amanhã tem mais às 4 da tarde. Tchau, tchau, gente! Oxi, o nome da rádio é Itapuã, agora 5h52.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
É Itapuã EO, é Itapuã EA, é Itapuã.
No Atacadão, todo dia é dia de comprar barato. Tem preço baixo para fazer a maior economia. Assim você enche mais o seu carrinho e paga menos no caixa. Sem falar na grande variedade. Tudo para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito mais. No Parceirão, a economia em toda compra. Seja na loja ou no site, o preço baixo é garantido. Acesse atacadão.com.br e confira. Vem pro Atacadão, lugar de comprar barato.
Atacadão, seu parceirão.
Da Copa,
a arena, futebol,
Itapuã.
Copa do Mundo 2026 já entrou para a história e antes mesmo da grande final, o torneio entregou momentos inesquecíveis dentro e fora de campo. Pela primeira vez, o Mundial contou com 48 seleções, ampliando a competitividade e trazendo surpresas impressionantes. E olha, a zebra foi o que não faltou. As seleções consideradas favoritas ficaram pelo caminho, enquanto equipes menos tradicionais chegaram longe, mostrando que o futebol mundial está cada vez mais equilibrado. Agora, com a final se aproximando, fica a pergunta: quem vai escrever o último capítulo dessa Copa histórica? Porque na Copa do Mundo, cada jogo é uma história e cada história pode virar eternidade.
Copa do Mundo 2026. Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento no ritmo do arrasta-pé, com o sabor que a torcida quer. Saudali.
Brasileiro não precisa de tutorial. Sabe que forró bom pede companhia e que festa boa pede Saudali. Linguiça, picanha, costelinha e torresminho. O povo sabe o que quer na mesa.
Você quer ganhar uma caixa de som? Participe comigo. Ganhe uma caixa de som aqui no portal Esfera no Rádio, na Itapuã FM. Responda a pergunta: qual o programa que acontece de segunda a sexta-feira de meio-dia a uma da tarde e concorra a sua caixinha de som. Então, fique ligado no sorteio durante o nosso programa e você pode ganhar essa caixinha de som. Hoje é portal Esfera no Rádio.
Bom dia, Itapuã! De segunda a sexta, 10 da manhã, com Josenel Barreto. Oferecimento Estanza Auto Paralela. Acesse meuestanza.com e saiba mais.
É mais fácil se a rotina tem tudo por perto, com lazer pra deixar bem completo. Isso sim é o que eu chamo de lar.
É mais diversão, é mais emoção, é mais fácil com a Estanza. É mais comodidade, é mais feliz. É mais fácil pra Estanza.
Acesse meuestanza.com e descubra que viver bem é mais fácil com a construtora Estanza.
Festival Emoções 2026, um espetáculo de dança e solidariedade. Dia 16 de julho, quinta-feira, às 19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Ingresso solidário, R$60. À venda na Simpla ou na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo. Toda a bilheteria será doada ao Instituto de Cegos da Bahia. Festival Emoções 2026. Existem muitas formas de ver o mundo.
A melhor tecnologia em rádio comunicador está na Softcomp. Conecte sua equipe com eficiência e segurança. Soluções para condomínios, eventos, obras e outros serviços. Trabalhamos com venda, locação e assistência técnica para todas as demandas. Precisou de rádio comunicador? Softcomp. 71-4009-8800.
Com os programas da Itapuã FM, seu dia fica mais completo. Acorda, meu povo! De segunda a sábado, das 4 às 6 da manhã, com Cabelinho. Oferecimento: tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato. O Arena Futebol Itapuã FM é pura emoção na Copa 2026.
Arena! Futebol!
Itapuã! Nossa seleção Itapuã FM está montada. Na defesa, tem os comentaristas. No meio de campo, os narradores. Pela ponta esquerda e ponta direita, os repórteres. E no ataque da nossa seleção, tem Saudali.
Saudali.
Patrocinando todo o conteúdo da Copa do Mundo aqui.
Itapuã FM.
Anote aí, todos os dias, das 20 às 22 horas, nosso time entra em campo com análise completa das partidas, escalações, arbitragem, artilharia, classificação, polêmicas e muito mais. Copa do Mundo 2026, Arena Futebol Itapuã, oferecimento no ritmo do arrasta-pé, com o sabor que a torcida quer. Saudali!
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração pra você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe pra você. Mais que um lugar pra comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
As emoções do Campeonato Brasileiro estão de volta aqui.
Itapuã.
E nesta sexta-feira, pela quarta rodada do Brasileirão.
Qual é, velho? Quarta rodada o quê?
Oxi. É, meu filho, é jogo atrasado. É ainda a quarta rodada do Bahia, o Tricolor de Aço.
Bahia vai encarar a Chape, aqui na Arena Fonte Nova.
Chapecoense.
A partir das 19h30. E a equipe de craques da Itapuã FM entra em campo a partir das 18h, com narração de Fábio Gomes, comentários de Flávio Mordelo, reportagem de Marcos Valença, e o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
Galera da Itapuã FM, eu tô chegando, hein, pro futebol nosso aqui.
Bahia e Chapecoense é nesta sexta-feira a partir das 18h aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Paunelli.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
No ar.
Atacarejo. Menor preço do Nordeste.
É só hoje no Atacarejo.
Banana ou melão o quilo, 2,79. Abacaxi unidade ou tomate o quilo, 3,85. Cebola, cenoura ou batata, o quilo, 5,85. Ovos brancos Jacobon, Enaves ou Iana com 30 unidades, 15,85. Filé de frango Seara, 1 quilo, 17,90. Fígado, 1 quilo, 14,59. Chupa molho, a 100 ou peito com osso, 1 quilo, 22,99. Manteiga Nativele, 500 gramas, 18,80.
Atacarejo, menor preço do Nordeste.
Gente, 6h02 em Salvador, Bahia, Brasil. Hoje, terça-feira, dia 14 de julho. A França de Mbappé dando adeus a um sonho de Copa do Mundo. A Espanha vence a equipe francesa por 2-0 e agora vai para a final da Copa do Mundo. A equipe da Espanha, que tem apenas um título mundial, a Copa do Mundo de 2010, que rolou na África do Sul, foi quando a Espanha foi campeã, e agora vai para mais uma final, sonhando, né, com a Taça do Mundo. E a França, a Mbappé, toda a torcida francesa dando tchau, dando adeus a esse sonho. Bom, mas vamos aos nossos sonhos, à nossa realidade, porque aqui sim o pau quebra. 6h03 em Salvador, você participa através do WhatsApp da Itapuã FM, 719-9654-2750, quero você participando. Hoje, a gente vai ter uma entrevista com o advogado criminalista Tainan Bulhões. Ele é advogado criminalista, como eu trouxe, e quero que a gente, aborde o caso do autor do massacre no Morumbi, que apareceu circulando pelo Shopping Bar. O caso aconteceu em 1999, ele foi condenado, cumpriu sei lá quantos anos de prisão, foi internado em um hospital psiquiátrico, veio para a Bahia, dentro da penitenciária baiana, tentou matar um colega de cela. O Ministério Público da Bahia e a família do autor do massacre, do condenado, né, pelo massacre no cinema no Morumbi, foram contra liberar ele do hospital de custódia. E ainda assim a Justiça da Bahia entende que os laudos psiquiátricos já deixam ele ser um homem livre. Enfim, eu quero conversar e entender com um advogado criminalista, né, um especialista, nada melhor, para entender esse caso. É óbvio que o Shopping Barra, por exemplo, ou qualquer outro shopping, estabelecimento comercial, não tem o direito de proibir o ir e vir de um cidadão livre, porque ele é livre. Hoje ele é um cidadão livre. E por outro lado, socialmente falando, causa pânico nas pessoas. Ainda mais em um cenário semelhante aonde ele cometeu um massacre que matou 3 pessoas e deixou 9 feridos naquele ano de 1999. Dentro de um shopping, dentro de um cinema. Então eu quero conversar com ele justamente isso. É claro, o que o direito protege, né? O que as pessoas têm também a questionar, a cobrar, o que é que a gente pode falar sobre o assunto, até que ponto a gente pode chegar e falar também de outras coisas com ele. Tainã Bulhões, advogado criminalista, às 6:30 da tarde a gente vai falar com ele. Quero conversar sobre audiência de custódia, entender aquela coisa do polícia enxugar gelo, que a polícia solta e a justiça solta. Oh, perdão, a polícia prende e a justiça solta. Entre outras coisas, né, de crimes, desse mundo penal, do mundo criminal, conversar com ele, tirar dúvidas. E você, claro, pode participar se você já quiser deixar sua pergunta, seu questionamento ao doutor Tainã Bulhões, advogado criminalista, que vai estar aqui hoje no nosso B News Agora, segunda edição. Bom, participe com a gente. Hoje a gente começa o... Ó, Mariana Bamberg aqui comigo. A verdade, a bancada hoje tá diferente. Venha pro YouTube, youtube.com/BNewsTV. Entra aí no YouTube. Hoje Lorena Alcântara tirou um diazinho de folga, é verdade. Não bastando não trabalhar na quinta-feira, porque quinta-feira é dia do Colossal. Então não teremos BNews Agora, segunda edição. Ela não veio hoje também por outros compromissos e mandou uma substituta, Mariana Bamberg. Boa noite, minha querida.
Boa noite, Vitória Alves. Boa noite, ouvintes. Pois é, merecida a folga de Lorena, viu? Mas vai praticamente emendar, né? Amanhã ela tá de volta, mas
é quase um feriadão.
É. Dito isto, é quase um feriadão pra Lorena Alcântara, é verdade.
Mariana Bamberg, a gente vai falar hoje sobre o escândalo que cai no colo da Prefeitura de Salvador. O secretário municipal Luciano Sandes e o vereador Gordinho da Favela, conhecido como Gordinho da Favela, envolvidos nessa operação, né, que traz uma suposta organização criminosa dentro da Prefeitura de Salvador. A gente tem a reportagem de Lucas Pacheco e tem um vídeo, eu não sei se você pegou, de Henrique Brinco, falando sobre as polêmicas em volta da Prefeitura de Salvador, quase em uma só semana, né? Como se concentrou, assim.
Uhum. A outra polêmica foi o BNews também, que deu Carolina Papa, sobre o volume de arrecadado pela Prefeitura de Salvador com multas de trânsito, né? Foi essa outra polêmica na mesma semana.
E outra polêmica foi sobre os peixes tubarão, peixe tubarão.
Cação, né? Que é um tipo de tubarão, né?
Oferecido na merenda das crianças.
Exatamente, comprou aí milhões em cação para a merenda escolar.
Vamos primeiro com a reportagem de Lucas Pacheco e depois o vídeo de Henrique Brinco para contextualizar os ouvintes aqui hoje.
Uma investigação do Ministério Público da Bahia aponta a existência de um esquema criminoso de fraude à licitação que acontecia aqui na Prefeitura de Salvador há pelo menos 8 anos. A informação consta em uma decisão da Justiça proferida nesta segunda-feira e que determinou o afastamento do secretário municipal Luciano Sandes e também do vereador Jorge Reis, conhecido como Gordinho da Favela. Os dois foram alvo da operação que cumpriu 18 mandados de busca e apreensão contra pessoas e empresas investigadas no suposto esquema. De acordo com a juíza Marta Carneiro, da terceira vara das garantias de Salvador, o grupo era voltado à prática de ilícitos como fraudes licitatórias, peculato, lavagem de dinheiro e corrupção passiva e ativa. O núcleo empresarial era capitaneado por proprietários e gestores de um conglomerado de empresas, entre elas a G3 Polares. Todas as empresas tinham algum elo, de acordo com a denúncia, com Lázaro de Carvalho Nunes, empresário apontado pela operação como liderança principal do conglomerado. Já o núcleo operacional era responsável pela intermediação financeira e pela distribuição de valores ilícitos a agentes públicos. A investigação aponta que os investigados operacionalizavam um sistema de propinas, servindo de ponte entre o lucro oferido pelas empresas e os servidores que viabilizavam as fraudes. No âmbito da administração pública, o Ministério Público aponta que Gordinho da Favela e Luciano Sandes eram figuras centrais do núcleo de agentes públicos. O vereador era então diretor-geral e chegou a ter cargo na CIMAN, enquanto Luciano Sandes chefiou a pasta no período investigado pelo GAECO. A investigação obtida pelo BNews aponta outros agentes atuando em comissões de licitação ou como fiscais de contrato. Eles seriam os responsáveis pela confecção de termos de referência direcionados, desclassificação indevida de concorrentes e atestados de boletins de medição sem a devida comprovação das prestações dos serviços. A retirada de Jorge Carlos Reis Pereira do exercício do mandato eletivo e de Luciano Sandes do cargo de secretário interrompe imediatamente o suposto tráfico de influência e a manipulação de aditamentos contratuais descritos na denúncia, é o que diz a magistrada. O BNews procurou os citados na investigação. O vereador Jorge Reis afirmou que ainda não tinha ciência dos detalhes da investigação, mas que irá colaborar com o Ministério Público. O secretário municipal Luciano Sandes não se manifestou. Entretanto, na manhã desta terça-feira, publicou uma mensagem bíblica em seu Instagram com as falas: Senhor, guia minhas escolhas neste novo dia. Dá-me sabedoria, paciência, equilíbrio e serenidade para enfrentar os desafios, manter o meu coração firme e cheio de esperança. A Prefeitura de Salvador se limitou a dizer que irá cumprir a decisão da Justiça, além de colaborar com o Ministério Público e abrir processos administrativos contra os envolvidos. A gente segue acompanhando as investigações. Lucas Pacheco, para o BNews.
Tá aí, Luciano Sandes, exonerado já pela Prefeitura de Salvador, ele que era secretário municipal de articulação comunitária da Prefeitura Bairro, ele não se pronunciou, não respondeu à imprensa, mas hoje pela manhã postou aí essa mensagem religiosa e já coloca Deus no meio, é muito, enfim, eu honestamente. 6:10, vamos colocar agora a análise de Henrique Brinco falando sobre as polêmicas envolvendo a Prefeitura de Salvador em uma só semana.
Pois é, né? Mais um escândalo envolvendo a prefeitura. Eu acho que é o quinto escândalo em menos de uma semana, né? Na semana passada a gente abriu a semana falando sobre a história dos caixões a céu aberto num cemitério municipal. Aí na sexta-feira denunciamos aqui a história da compra de filé de cação, né? Que é carne de tubarão para escolas da cidade de Salvador, né? Para crianças, né? Carne de tubarão, para quem não sabe, tem altas concentrações de metais pesados como mercúrio e arsênio. No sábado a gente denunciou também a arrecadação de R$500 milhão de multas na cidade de Salvador, né? Para onde é que vai esse dinheiro, né? Estão dizendo que a prefeitura está quebrada, né? Mas arrecadando essa fortuna em multas, né? E ontem a cereja do bolo foi esse escândalo aí envolvendo uma quadrilha que está fraudando licitações desde 2018 na prefeitura de Salvador. De fato, o prefeito Bruno Reis, né? A gente não quer acreditar que o prefeito Bruno Reis sabia disso, mas o prefeito Bruno Reis vem perdendo condições, e a gente precisa falar sobre isso, né? Bruno Reis vem perdendo condições de se manter na cadeira de prefeito, né? Porque, de fato, são escândalos sucessivos, né? Essa segunda gestão de Bruno Reis vem acumulando, né, notícias lamentáveis. A cidade, né, a marca de ACM Neto, né, quando a ACM Neto assumiu a prefeitura após João Henrique, a ACM Neto trouxe a marca, né, da zeladoria na cidade, né, tapou os buracos, limpou a cidade, mas o Bruno Reis está destruindo tudo isso, né? A gente está vendo aí, né, a cidade toda esburacada, lixo na rua, né, a orla toda sem árvores, né, e problemas aí, né, em licitações que a gente vem divulgando aqui. Então, de fato, é importante que a gente denuncie, né, só tem a imprensa para denunciar, porque a Câmara de Salvador, a maioria é da base do prefeito, né? Ontem eu estive no evento do PT aqui em Salvador, né? Conversei com alguns vereadores da oposição, e nós temos vereadores da oposição que são sérios, né? A exemplo de Marta Rodrigues, Silvio Humberto, Aladice Souza, e de fato eles não têm nem tamanho para poder enfrentar a prefeitura. Então, de fato, é importante que a sociedade cobre, né? Vá nas redes sociais do prefeito, proteste, porque somente a pressão da imprensa e a pressão popular farão, né, com que alguma coisa seja alterada aí nesse cenário.
Tá aí, 6:12, Henrique Brinco, repórter, jornalista de política do BNews, e a gente falando ainda sobre a polêmica que envolve a Prefeitura Municipal de Salvador, o Ministério Público investigando através do GAECO, grupo especial, né, de atendimento ali contra crimes organizados, combatendo crimes organizados e entendendo que há uma suposta organização criminosa dentro da Prefeitura de Salvador desde o ano de 2018. Aliás, Luciano Sandes, à época, era secretário de manutenção. O vereador Gordinho da Favela também passou pela diretoria ali da SEMAN, que é a Secretaria de Manutenção da cidade. E aí se vão mais de 30 milhões, já foram inclusive bloqueados pela justiça. E uma sujeira, um lamaçal completo na prefeitura da capital baiana. Bom, vamos botar o povo pra falar, porque esse programa é do povo, eu tô falando demais. 6:13 em Salvador, você participa.
Participe do BNews agora, através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Vitória. Boa noite. Ó, acidente com moto aqui na BR-324, aqui sentido centro, no viaduto aqui em cima da Luiz Eduardo. Tá tudo engarrafado, viu? Aqui é Edinaldo, motorista de APP.
Boa noite, Vivi. Boa noite, Lori. Uma boa noite aí para todos os ouvintes. Vivi, Lori, tá vendo o que é futebol? O que tinha de gente aí apostando a França ser campeão, que tem de empresário que perdeu dinheiro com isso aí. Olha aí o que é futebol aí. Chega a Espanha agora e pau, 2-0. Mas é assim mesmo, né? Fazer o quê? É o futebol, é uma coisa que a gente não pode discutir, né? Futebol, religião e política é complicado. Um abraço, fica com Deus, uma boa noite.
É isso, futebol é futebol, Copa do Mundo ainda mais, né, amigo? Não dá pra brincar na Copa do Mundo, não dá. Copa do Mundo é diferente, quem imaginava 2-0 a Espanha, avança para a final. E a França, que era favorita para muitos, dá adeus a um sonho. Olha o ouvinte, o primeiro ouvinte que participa, falando de um acidente na BR-324. O governo federal, por meio do DENIT, decretou o estado de emergência no trecho da BR-324 em Simões Filho, após o avanço de problemas estruturais na pista. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira. Segundo o DENIT, o trecho apresenta erosão na estrutura de drenagem, provocando recalque da pista e exigindo obras emergenciais para garantir a segurança dos motoristas. As faixas da esquerda seguem interditadas nos dois sentidos da rodovia, enquanto o tráfego, Mariana Bamberg, Henrique Juliano, te chama. Enquanto o tráfego continua sendo desviado pelas faixas da direita, ainda não há previsão para liberar totalmente o trecho. Então tá aí. O que começou como um afundamento de asfalto, cedeu o asfalto porque tá resolvendo, já liberou a via, interditou a via agora. O governo federal, por meio do DENIT, decretou estado de emergência no trecho da BR-324, na altura ali de Simões Filho, após o avanço de problemas estruturais na pista. Então, as faixas da esquerda seguem interditadas nos dois sentidos da rodovia. Bom, desde que o DENIT reassumiu, né, o comando da BR-324, a gente ainda vê muitas críticas, mas há quem diga que melhorou 100% depois que a Via Bahia saiu do comando da BR-324, que era, de fato, quase que uma líder de reclamações ali junto à Embasa e à Coelba. BR-324 sempre sendo alvo de queixas por aqui. Já já, entrevista com o doutor Tainan Bulhões, viu? Mas antes, bora botar o povo pra falar.
Participe do BNews agora, através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Vitória Alves. Boa noite, Mariana. Já que seu Carvalho aqui de Simões Filho na sintonia, parabenizar aí sempre a programação que vocês apresentam, né? Isso é muito show de bola. Ô, Mariana, quero te fazer uma pergunta. Você é a recepcionista que um rapaz que não enxerga foi lá buscar um prêmio que tocou nos seus cabelos. Que ele tá em dúvida. Passa essa informação aí, querida. Obrigado aí pelo espaço. E uma excelente noite de paz, amor e harmonia.
Não entendi nada. Também. Peraí, volta tudo. Jackson Carvalho, que fica aqui dizendo, peruando Lorena Alcântara, dizendo que ela é a. Como é que ele. A musa da cegaiada. Colírio. colírio dos olhos. E agora tá perguntando se Mariana Bamberg agora já tá peruando Mariana. Se você é a recepcionista que pegou nos, que ele pegou nos cabelos?
Que alguém foi receber um prêmio e pegou nos cabelos. Não sou eu, Jackson.
É.
Não porque sou eu.
Mariana, apesar de ser do B-News, ela não é recepcionista, ela fica lá como jornalista dentro da redação. Então, muito improvável que a pessoa tenha...
Mas é uma boa história, queria até saber quem foi, né?
A recepcionista, ora bolas.
Será?
Óbvio! Entregou o prêmio e recebeu o carinho no cabelo. Agora veja só. A pessoa vai pegar um prêmio e mete a mão no cabelo da outra, que situação. Bote o microfone direito aí, gente.
Desculpe.
Bota assim, ó, mexe o microfone mexe, né? Aí, pronto, obrigada, bota o povo, que é melhor.
Boa noite, Vitória. Quem tá falando é Paulo. E esse gordinho da favela, rapaz, tudo ladrão, né, rapaz? Começou. Ah, é o primeiro ano de primeiro ano dele de sendo candidato eleito, ele já tá fazendo isso. Imagina que foi deputado, deputado estadual, deputado federal. Já tá metendo a mão antes. É de vereador, tá metendo a mão esse gordinho da favela, né, rapaz? Rapaz, é um problema sério, viu, rapaz? É ladrão que não acaba. Mais. Olha pra frente é ladrão, olha pra trás é ladrão. Que, rapaz, a gente estamos no meio, ah, não sei não, viu? Paulo Souza Dias de Paulo da Lima.
Boa noite, Vi. Quem fala é Leandro. Rapaz, essa arrecadação da Transalvador, né? Ela não obrigatoriamente ela tem que ser voltada pra trânsito. Né? A prefeitura ela pode usar pra qualquer outra coisa dentro da própria prefeitura. Mas, na minha opinião, ela deveria ser usada para melhorar o trânsito de Salvador, né? Que todo mundo sabe que é um trânsito péssimo. É a mesma coisa a arrecadação do Estado de IPVA, né? E não obrigatoriamente que ser usado para trânsito, para pista, né? O Estado usa para qualquer outro tipo de coisa, né? Mas essa arrecadação aí é alta demais para uma cidade dessa que não é tão grande. Então, né? Tem que se cobrar também a melhora do trânsito, asfalto, né? Semáforos bons e por aí vai.
Boa noite, querida Vitória. Boa noite a todos da Itapuã FM. Ê, Vitória, começa quinta-feira, viu? Vamos pegar esse Vasco aí e comer esse bacalhau. A gente tá com fome, viu? Fome de bola, fome de gol. A Espanha hoje já eliminou a França, viu? E agora, amanhã, é a Argentina e a Inglaterra. Não nos pertence mais. Nossa seleção Mambembe. E vamos agora cuidar do nosso Esporte Clube Vitória, né? Vamos, todos os caminhos levam ao Barradão quinta-feira, 7:30. E a Itapuã, com certeza, transmitindo em loco para toda a nação rubro-negra. Um grande abraço, Vitória 2-0. Quinta-feira, Lauco, gostosão do Nordeste.
Ativar aviso ali, enviar botão.
Boa noite, Vitória Alves, mais uma vez. Vitória, acabei de chegar aqui na rodoviária. Aí os motoristas de aplicativo reclamam da Transalvador. Aqui em cima, na parte que é para desembarcar o passageiro para pegar o ônibus de viagem, cheio de carro de aplicativo. Na ladeira aqui, quando você desce, tem 3 carros de aplicativo. Aí reclama que a Transalvador é fábrica de multa. Se ele deu um motivo, pô, ficam bagunçando. É por isso que o motorista de aplicativo não tem respeito na cidade, pô. Por causa de uma parte aí que é bagunceiro. Que é Edinaldo, motorista de app.
Paz, Edinaldo, eu já tava aqui procurando seu nome pra te responder isso. Você sabe que eu pensei isso hoje, vendo um cidadão fazendo M na minha frente no trânsito. Eu pensei, bicho, esse é o mesmo cara que deve quebrar o pau com a Transalvador, dizer que a Transalvador é indústria de multa, que isso, que não libera nada. Pô, se você não faz nada certo... Rapaz, o cara escaldando assim, estarrando tudo, como a gente diz na nossa linguagem, no nosso baianês. E aí vem aqui pra dizer que a indústria de multa. A gente tem essa notícia, exclusiva, inclusive do B-News, na gestão de Bruno Reis, a Prefeitura de Salvador arrecadou mais de 500 milhões em multas. Arrecadou mais de 500 milhões em multas previstas na Lei 9.503, de 97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. A quantia consta no portal da transparência da gestão municipal. De acordo com os dados levantados pelo B-News, o montante total é de 508 milhões. E um pouco a mais também. Entre o início do primeiro mandato de Bruno Reis, à frente da administração da capital baiana, a até o dia 30 de junho de 2026. E eu lembrei disso, desse cidadão da minha frente fazendo M, porque eu fui multado outro dia, estacionei num lugar que era de carga e descarga de caminhão, enfim, nem lembro. E eu vi, eu tava no restaurante, eu vi a Transalvador chegando e me multando. Eu só pensei, não acredito que eu tava errada, só resta aceitar. Óbvio que você fica pé da vida, uhum, uma raiva da zorra, mas e aí? Como é isso? Ele precisa cumprir o que tá, é estrito em lei, é vinculado, é poder vinculado, né, que... Enfim, o direito explica. Ele não decide ali na hora o que é que ele vai multar ou não multar. Ele não inventa o que é errado, o que é certo. Tá ali. É proibido estacionar no lugar de carga e descarga. Ele não tá inventando. Ele precisa multar. Fazer o que tem que ser feito. Mas é óbvio que a gente fica a pé da vida. Tudo bem, ficamos mesmo. Mas é reconhecer que estamos errados. Olha, vamos à entrevista? 6 horas e 23 minutos, tá na hora. 6h23 em Salvador, Bahia, Brasil. A gente vai conversar agora com o advogado criminalista. Ele já tá aí com a gente conectado, Tainan Bulhões, doutor Tainan Bulhões, advogado criminalista, sócio do escritório Hilarião e Neves Advogados e atua na defesa em processos criminais e no acompanhamento de investigações. Muito boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo, viu? Na próxima a gente vai combinar de fazer presencial, que é ainda melhor, a gente não fica com problemas de conexão, pelo menos, mas eu espero que não tenhamos hoje aqui. Eu, Vitória Alves, Mariana Bamberg aqui também ao meu lado na bancada e, eventualmente, os ouvintes participando através de áudios, porque, enfim, não é todo dia que a gente tem um advogado criminalista aqui para responder alguns questionamentos que eu entendo como normais aqui da nossa sociedade. Quero começar lhe dando boa noite primeiro, né, e as boas-vindas para a gente iniciar o papo de hoje.
Boa noite, Vitória. Boa noite, Mariana. Tudo bem? A todos os ouvintes também presentes. Conseguem me escutar tranquilamente?
Feito.
Pronto, ótimo.
Doutor, a gente trouxe, obviamente, né, a imprensa falando muito sobre isso, o BNews tem repercutido o caso do autor do massacre de 1999 no Morumbi e aquelas imagens que circularam dele no Shopping Barra, aqui na capital baiana. O shopping teria desmentido que aquela imagem seria recente e sendo, então, do ano de 2024, enfim, não é esse o ponto da questão, né? É óbvio que ele cumpriu ali os anos de prisão, não sei, um pouco mais de 20 anos, 30 anos, chegou a ser internado no hospital psiquiátrico, mas por conta dos laudos psiquiátricos, a justiça entende que ele já era tido como um cidadão livre e poderia, né, voltar às suas condições de estar em sociedade, ainda que o Ministério Público da Bahia e os familiares fossem contra. Bom, é claro que a gente vai falar aqui sobre a ótica do direito, mas existe o pânico da sociedade, por isso veio também à tona e a repercussão gigantesca sobre o caso. É normal que os ouvintes participem aqui e perguntem, Vitória, e aí? E o shopping não vai fazer nada? Agora que eu não frequento mais aquele shopping, como é que a gente vai lidar sabendo que um cidadão como aquele cara está circulando entre nós, enfim? E aí eu queria que o senhor trouxesse, enfim, a sua visão, né, a análise do caso, é claro, mais uma vez, sobre a ótica do direito, visando o direito, mas também trazendo ali no contexto social de que tudo bem que a gente sinta esse pânico, né?
Sim, Vitória, acaba sendo natural, né, em razão até do fato específico, né, do ocorrido, principalmente como falado aí, né, chamado Massacre do Morumbi, lá em 99, e diante de um fato desse, diante de foram 3 pessoas, né, que faleceram naquele momento, 4 pessoas foram também atingidas, né, é normal que se crie, enquanto sociedade, ao ouvir, né, ver essas notícias, essas perguntas que ficam, será esse homem perigoso, né, tá no meio da gente, o que é que acontece? Mas vale dizer aqui, né, no meio do direito, Vitória, especificamente, que o senhor Matheus, né, Matheus da Costa, encontra-se atualmente e legalmente gozando dos seus plenos direitos enquanto um cidadão brasileiro, pois não foi uma pessoa que no dia decidiu que o senhor Matheus deveria retornar à sociedade, né? Rememorando um pouco os fatos, até para esclarecer os ouvintes também, o senhor Matheus, esse massacre do Morumbi ocorrido em 99, e inicialmente ele foi condenado a 120 anos de prisão, né? Depois foi redimensionada essa pena para 48 anos de prisão, ele iniciou esse cumprimento, certo? Ficou preso cerca de 15 anos, mais ou menos, até ele vem para a Bahia, fica na PLB, né, na prisão Lemos de Brito, cumprindo essa pena, inclusive, e é quando acontece um novo episódio, né, sobre uma tentativa de homicídio dentro da PLB com um colega de cela, há um evento ali, né, então ele é denunciado, responde a um processo por isso, e é nesse novo julgamento que se retorna a circunstância da sanidade mental do senhor Matheus. Diante das informações que se tem, lá desde 99 já teria sido analisado, né, alguma questão de esquizofrenia, alguns laudos psiquiátricos e psicológicos foram feitos para verificar a questão da sanidade mental, mas naquele momento não se entendeu enquanto ele um ser inimputável, né? Então ele cumpria a pena normal, vamos dizer, a pena comum, né? A pena de prisão, e por isso ele estava na Lemos de Brito. Diante desse novo cenário, desse novo processo, né, desse fato, que no curso desse processo, em novos laudos, em nova verificação, e com isso todo um corpo técnico é feito, foi constatado pelo magistrado ali presente, pelos laudos, de que ele seria um ser inimputável. E por isso ele passou a cumprir, né, a medida de segurança, que não é a prisão comum. E aí ele é internado no HCT, Hospital de Custódia e Tratamento, né, aqui da Bahia, em 2010, salvo engano, e ele fica custodiado nesse HCT justamente até 2024. Então ele fica mais 14 anos no Hospital de Tratamento e Custódia, que, querendo ou não, é um hospital de tratamento, para tratar uma questão de uma pessoa que era inimputável e tinha problemas psiquiátricos e psicológicos, né? Então, a partir ao longo dessa avaliação do hospital, surgem laudos sempre para verificação se ele deve continuar na medida de segurança ou se ele está apto, né, a uma evolução, a um tratamento ambulatorial, a uma saída de um internamento e a continuação desse tratamento via remédios, análises psicológicas, psiquiátricas por fora, órgãos competentes, médicos competentes. E nesse cenário, até para finalizar aqui, para não tomar muito, ficar uma fala tão extensa, ele, a partir desses laudos, dentro, laudos técnicos mais uma vez, né, psiquiatras, psicólogos, tem um corpo, né, técnico que faz sobre isso, e também os pareceres jurídicos, Ministério Público se envolve, a autoridade judicial é quem decide, é que se avaliou em 2024. Que ele estava apto a retornar ao convívio da sociedade e passar esse tratamento ambulatorial.
Eu vou falar já sobre outros casos, né, envolvendo figuras públicas e que, enfim, falar da mídia influenciando decisões judiciais ou não, como é que o doutor vê isso, mas Mariana Bamberg ainda sobre o caso de Matheus e essa circulação dele agora em shoppings aqui de Salvador e o pânico da sociedade.
Doutor, eu vou tentar traduzir um pouco esse pânico da sociedade. Eu acho que o medo das pessoas é muito... se fiar só nesse laudo pós, quem garante que agora ele está tendo acompanhamento, ele está sendo medicado? Eu acho que o medo das pessoas vem um pouco disso, né? Quem garante? Eu vou me fiar só no laudo? E aí a minha pergunta para o senhor é, nesses casos a pessoa continua sendo acompanhada depois? Ele está sendo acompanhado depois? Existe? Ele retorna para o acompanhamento para comprovar que aquele laudo ainda é válido? O que é que acontece agora pós essa alta, não sei se a gente chama assim, né? Uma alta. O que acontece?
Mariana, exatamente. O tratamento ambulatorial, né, a desinternação, ele está, como eu falei, ele estava internado no HCT, ele passa dessa desinternação, vai para um tratamento ambulatorial, que, como o próprio nome diz, é um tratamento. Então, exige, em tese, um acompanhamento, né? Seja pela equipe e também um acompanhamento que se informa ao juízo, porque tem uma autoridade ali competente ainda que deve avaliar esses laudos, esse acompanhamento psicológico, se os remédios estão sendo cumpridos, e outras determinações judiciais, inclusive, né? Recolhimento noturno, por vezes, é feito, que não deve dar em determinados locais, né? Não é somente uma questão de saúde, é uma questão de saúde que tem um controle judicial. Então, desse modo, deve existir sim, e não tem prazo para isso, né? Como não tinha prazo também a internação. Ele ficou por 14 anos no HCT. E por vezes, é importante dizer aqui, que às vezes a medida, ela pode ser que dure mais tempo do que até a própria pena de um possível crime, né? Então, nessa perspectiva, Mariana, ele, em tese, está cumprindo, né? A gente não consegue ver, porque tem algumas, é importante dizer também aqui, que tem muitas coisas sigilosas, né, no acompanhamento de um processo desse de execução, né, com alguns laudos, não se consegue ver. E o senhor Matheus, ele faz esse acompanhamento, tem que estar fazendo esse acompanhamento, e autoridades competentes avaliando. Inclusive, é possível chegar a um momento em que, olha, a partir de agora, não é mais necessário esse tipo de avaliação. A pessoa já retornou a um estado, vamos dizer assim, em que ela está plenamente pronta para o convívio, sem essa necessidade do Estado estar intervindo, certo? Mas inicialmente, sim. Após o 2024, foi passado a um tratamento ambulatorial, onde tinha esse controle, né?